adianta mudar se eu não tô. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer.
Tricolor Santa!
Fala pessoal, começando aqui o pós-jogo dessa rodada importante, decisiva da primeira fase da Copa do Nordeste. Santa Cruz enfrentou o River do Piauí em Riachão do Jacuípe e encontrou um gramado de jogo em situações precárias, e a gente vai debater tudo isso agora nesse pós-jogo. Gostaria de iniciar pedindo a vocês, agradecendo mais uma vez pela audiência, pedindo que compartilhem, sigam o nosso Twitter, beberibe1285, nos sigam nos seus agregadores de podcast e também ajudem a divulgar em grupos de tricolores, amigos tricolores que vocês conhecem. Nós agradecemos muito a audiência e a ajuda de cada ouvinte. Estão comigo aqui hoje na gravação do podcast o professor Reginaldo Cabral.
Bora lá.
Francisco de Assis.
Tamo junto.
E Rafael Monteiro.
Saudações santacruzenses.
Pessoal, vou perguntar aqui primeiro ao nosso amigo professor Reginaldo Cabral sobre uma análise rápida, porque esse podcast também se propõe a ser mais curto, do que foi o primeiro tempo do jogo de hoje, professor. O que é que o senhor viu desse primeiro tempo? Lógico, levando em consideração que o Santa Cruz jogou domingo, viajou para a Bahia e teve esse desgaste, levando em consideração o estado do gramado, mas o que é que o senhor achou do jogo, do primeiro tempo de hoje?
Ao analisar a boate onde foi realizada a partida, que aquilo é uma boate. Uma boate. A iluminação não existe. Não existe. Aquilo não tem condições de ter uma partida de futebol, né? Mas aí, analisando a boate, todo o cenário, grama alta, estádio horrível, chovendo, eu acho que o time jogou o suficiente para vencer o jogo. O River, as pessoas pensavam que o River vinha sem pretensão alguma, de fato não tinha pretensão alguma no campeonato, mas não foi um time que se entregou, né? Foi um time nos primeiros 15 minutos, né, o jogo estava muito igual, sem ter nenhum rumo, e o Santa Cruz foi cirúrgico nas chances que teve, fez. Então assim, foi um jogo mais de eficiência, né? E dá pro gasto, né? Deu pro gasto. Agora, frisando, o jogo foi numa boate.
Verdade. Eu até fiquei na dúvida se era a precariedade da câmera que estava filmando o jogo.
Tudo precário. Que, narrador.
Que também.
Precário. Tudo precário.
Pois é. E também o estádio muito escuro, a iluminação do estádio realmente muito escura. Rafael Monteiro, diga aí o que você viu desse primeiro tempo de Santa Cruz e River do Piauí.
Rapaz, a melhor parte foi os 200 mil entrando na conta, né? Eu acho que o ponto mais positivo é esse, porque são, em teoria seria 300 mil, mas com entre 30 e 40% de desconto por aí, de algumas coisinhas que tem, esse valor vai para 200 mil. Então, o ponto positivo foi esse aí, porque o Santa Cruz, ele notoriamente jogou com resultado debaixo do braço, né? Até em determinados momentos, o time trocava passe e voltava, né? Retrocedia. Então, era notório que o time não queria se expor tanto, né? O River foi um adversário que diria que deu para que um bom teste fosse realizado, né? Porque depois do amistoso de domingo na ilha, eu acho que o time começa a evoluir. A gente jogou sem o Rangel, jogamos sem Didira, jogamos sem o Chiquinho. Então, eu acho que o primeiro tempo deu para o gasto, né? O Paulinho, como a gente tinha falado no podcast anterior, aquele trio no meio-campo com o Tinga, o Paulinho e o André daria mais liberdade ao Paulinho, e foi o que aconteceu, o gol de Paulinho. Ele se aproximou da área e fez um golaço. O ataque, infelizmente, só tinha o Bipico, porque os demais não conseguem jogar. E a
É,
gente
ó, também hoje bem abaixo, né, Rafael?
meu amigo
também.
Patrick Nonato e o outro Michael Félix,
Michael Félix é.
eles são mais fracos do que uma solução de um sorrisal dentro de uma caixa d'água de 1.000 litros.
É verdade.
É
E é
horrível, meu amigo.
complicado. Mas pouco a pouco eu espero que o Cleito ele consiga entrosar. Provavelmente vai chegar o Negueba aí por empréstimo do Vitória da Bahia. E quem sabe esse time pode dar liga, né? Mas é preciso evoluir, evoluir, evoluir. E do meio para frente, o time não fez nada. Tanto que o gol foi do meio, né? Foi do Paulinho.
É verdade. Primeiro tempo do jogo, eu vou pedir a opinião de vocês também. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente chegou a comentar que Dani Moraes estava muito nervoso
Não é de hoje, né? Juvenil.
no jogo passado contra o Sport. E achei hoje também
Hoje
muito
de novo.
nervoso,
De novo.
errando coisas bestas, sabe?
Fosse um
Por
zagueiro da
exemplo.
base, a turma tava metendo o pau, metendo sarrafo.
Pois é, ele deu um carrinho dentro da área perigosíssimo, que o juiz poderia marcar um pênalti ali e prejudicar a gente.
Ele seria expulso, né? Porque ele também fez uma jogada no qual ele deixou o pé, o carrinho lá na frente da área no jogador, onde ele chegou
Isso, ele
atrasado.
chegou atrasado, né?
E era para cartão, o juiz não deu. É complicado.
E
Teve
um
um
jogador
jogador
também que.
experiente feito ele, isso é intolerável.
Para
É o que.
mim,
Pois é.
isso daí reflete a falta de confiança que ele tem no seu parceiro de área.
Pode ser,
Eu
pode
acho
ser.
é.
Hoje o William não comprometeu, viu, professor?
Não, mas eu sei. Mas é você fica na iminência dele falhar sempre.
Ele
Porque
nem prometeu e nem comprometeu. O William não, nem fede nem cheira, né? Eu
Mas
acho
ele
que
geralmente.
destro.
Mas ele geralmente fede. Ele
É.
geralmente fede. Então, o problema, eu acho, de Dani Moraes, que nunca foi craque, viu, gente? Que diga de passagem, é um cara que a gente gosta muito, é um cara que
Não, não,
é o
realmente,
líder do
realmente.
grupo, não é um líder, mas ele nunca foi um grande zagueiro. Ele foi um feijão com arroz, eficiente, que quando o time tinha uma dupla de volante interessante, ele se sobressaía porque não sobrecarregava o sistema. Em contrapartida,
E se
quando o Santa
destacou por
Cruz
ser um
tinha.
profissional sério, né?
Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, quando acontecem essas coisas com ele, eu não fico abismado, não, porque eu não o considero um jogador, um zagueiro clássico, não. Ele é isso aí mesmo, ele é inclusive lento. Ele é inclusive lento. Agora, ele é mais ágil do que o William, mas ele é lento também.
Professor. Rafael Monteiro, o que é que vocês viram também do Santa Cruz no segundo tempo?
Nada.
Eu esperei no segundo tempo ver um Santa Cruz mais tranquilo, sabe? Mas não consegui ver. E achei que mesmo depois da expulsão do jogador do River, o River ainda pressionou o Santa Cruz durante uns 10 minutos. Para depois o Santa Cruz, depois daquela disparada de Cleiton, que levou perigo à área do River, aí sim começar a tocar bola, girar mais o jogo, já com um jogador a mais, e só no final, depois que o River pregou fisicamente, é que o Santa Cruz quase que marcava o segundo. Eu esperava bem mais do Santa Cruz no jogo de hoje, apesar do estado do gramado. O que é que vocês viram aí no segundo tempo?
Olha,
De cara, eu fiquei surpreso com a entrada de Cleiton.
Eu também não esperava,
Eu não
não.
imaginei que
Não esperava, não.
Destro. O pessoal chama de tio Chico, né? Eu chamo de Destro, que é aquele dos comandos de ação, que a cabeça era metálica. Quem assistiu o comando de ação nos anos 90
Rapaz, isso é
lembra.
do tempo.
Eu não imaginei que
Rapaz,
Destro fosse colocar
isso daí é
Cleiton, não.
do tempo que King Kong era saguinho, viu?
Pronto, pronto, exatamente. Estou denunciando minha idade aqui, não tem problema não. Mulher que fica com essa frescura de esconder idade.
Professor,
Mas eu não imaginava, alguém imaginava aqui?
ele disse que foi quem assistiu nos anos 90, mas ele foi muito bondoso, viu? Isso não era dos anos 90, não.
Não, isso daí é dos anos 80, junto com o
Olha,
Spectroman.
eu assisti Comandos em Ação quando o Xuxa ainda era da Manchete.
Pronto.
Eu
Então,
pensava
não. Estou
que
dizendo a
ele ia
você.
dar.
Estou dizendo a você.
Anos 80, anos
Eu estou
80.
dizendo a você.
Mas sério,
King
falando
Kong era
sério,
saguinho, vai para mim.
a gente até falou ontem que Cleiton não ia entrar.
Eu
Foi verdade.
pensava que ele ia dar um
Isso.
descanso a Fabiano. Eu pensava que ele ia botar o Célio Santos no segundo tempo para dar um descanso a Fabiano.
A torcida, né?
Não, rapaz,
Mas
não.
eu acho que esse.
O rapaz vai
Olha,
evoluir.
a permanência de Fabiano, eu acho que nesse ponto o treinador ele tem uma afinidade muito grande com o Evaristo de Macedo, né? Ele não só sou eu que tenho que aguentar essa ruindade, vocês vão aguentar também. Então, bota aí, deixa aí no time. Horrível, rapaz. Incrível como o cara não se sobressai em nenhum jogo. Ele consegue ser uma figura pálida no campo. Ele não acrescenta em nada, né? E outra coisa, você falou sobre o segundo tempo. Eu fico impressionado. Hoje o treinador tem direito a cinco mudanças. O treinador do Santa Cruz, ele só muda nas últimas. Ele veio com alteração no intervalo, na entrada de Jeremy. Na saída de Michael Félix, porque também não dava mais, né? Aí ele tinha que.
E essa entrada era
Era exata.
previsível, né?
Sim.
Jeremias entrar era
Era
previsível.
previsível e assim, e o Michael Félix sair super previsível. Aí ele fica
Ah, por
até a
quê, rapaz?
metade do segundo tempo para fazer uma outra substituição. E depois faz mais uma. Ele tem direito a cinco, cara. O time com a língua para fora, um gramado alto. Totti apanhou o jogo todo. Paulinho apanhou o jogo todo.
Eu já ia perguntar se Totti saiu inteiro do
Pois é,
jogo, se
rapaz.
não
Aí.
teve uma fratura, porque caçaram, viu?
E
Caçaram o lateral direito.
em contrapartida, o que foi que o treinador do River fez? Jogou o time para cima. Veja as alterações do River. As
Exato.
alterações do River não foi nenhuma, mesmo quando ele teve o jogador expulso, nenhuma para retrancar o time. Não, ele jogou o time para cima do Santa Cruz. Agora, porque o time parece que teve 10 contratações agora. É um time desentrosado, tal, tal. Mas o time foi para dentro. E o nosso treinador, incrível isso, ele não mexe no time, ele não mexe. É unidos venceremos. Poxa vida, eu acho tudo bem você preservar uma espinha dorsal do time, fazer com que o time ganhe. Mas isso, o time já tem esse entrosamento. A mudança se faz necessária, e ele não fez. E a gente escapou, né? A gente poderia ter o jogo muito mais controlado. Do que foi? A gente ficou com o coração na mão até o final do jogo. Porque a qualquer momento o time poderia levar um gol.
É, lembrando que foi um adversário
Fraquíssimo.
fraco, a gente não pode esquecer
Fraquíssimo.
isso. Um adversário fraco, de certa forma. A tabela foi generosa para o Santa Cruz nessa última rodada. Porque, imagine, se a gente tivesse no lugar do Náutico, pegando o Bahia querendo fazer saldo para alcançar o
Não,
Fortaleza. Bom,
estaríamos eliminados.
ou não, ou
Imagine.
não. Não, Rafael, não tem condição, não.
Tudo é possível.
Eu estava assistindo o jogo do Santa Cruz no celular e o jogo e olhando alguns lances do jogo do Náutico e Bahia na televisão, no YouTube. O Bahia joga em outra rotação, em outro nível.
Eu queria ver esse duelo Nino Paraíba e Fabiano.
Não brinque.
Eu sou Fabiano.
Eu sou
Não brinque
Fabiano.
não, meu amigo.
É
Eu
bronca,
sou
é bronca.
Fabiano.
Eu sou Fabiano.
É bronca.
Eu sou Fabiano. Eu não me incomodo de perder uma aposta.
Boa sorte para vocês, então. Olha, deixa eu falar com vocês
Sim, o pior
uma
em campo foi
opinião que eu
Patrick,
quero.
viu? O pior em campo foi Patrick. Esse daí tem que ganhar o troféu lambedor da Cantor Barreto. Ele tem que melhorar muito, meu amigo. Esse
Deixa eu
é.
perguntar. Ele fez alguma partida
Não,
razoável esse ano?
ele fez um gol de
Razoável.
costas. Ele fez um gol sem querer. Naquela
Ah,
Copa do
então foi uma
Brasil,
boa
né? Na Copa
partida.
do Brasil.
Não, só porque foi de costa, foi sem
Pelo amor
querer.
de Deus.
Às vezes, olha, um gênio tem um alcance que a gente
Ele
não
não tem
imagina.
jeito de jogador, Francisco. Ele trajado de jogador, andando. Ele não tem estilo de jogador. Ele não é, ele é porteiro. Ele é alguma coisa, porra, mas ele não é jogador de futebol.
Mas fez um gol de costas. Eu não vi Messi fazer gol de costas. Eu não vi Cristiano Ronaldo fazer gol de costas.
Francisco,
Ele fez.
é verdade, é verdade.
Francisco,
Alguma qualidade
esse
tem.
cidadão é incapaz de correr em linha reta. Vamos deixar
É
ele.
verdade. Ele tem o eixo dele. Ele tem problema no eixo. Você pode ver que ele pende para a direita. É uma coisa impressionante. Ele não corre em linha reta, não.
Agora,
É, eu pegava muito. Eu pegava muito,
olhe.
Maurício, no pé de André Luiz quando jogava no Santa Cruz, que André Luiz parecia que tinha o um testículo costurado na perna. Você pode ver que ele não abria a perna em mais de 40 graus, não, a perna
Professor,
de
que isso
André
sirva
Luiz.
de
Colava
lição
agarrado.
para o senhor. Não
Rapaz.
fale mal de quem está aqui no momento, não, porque a gente queria André Luiz agora, queria demais um jogador igual
É
André Luiz.
verdade. Agora é verdade. A carência
É
é tão
verdade.
grande que ele se faz um se fazia necessário hoje.
Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Duas coisas, na verdade, que podem ser juntas. Primeiro, eu estaria muito errado se dissesse que o River foi pouco melhor do que o Santa Cruz na partida.
Não.
E segundo, para vocês responderem as duas perguntas. O professor Tio Chico tem crédito, mas ele tem gastado os créditos dele nesses dois últimos jogos agora.
É, eu acho que a gente não pode esperar a casa cair para poder fazer certas críticas, não. Porque realmente deu certo, ganhou do Sport, certo? O que não é grande coisa, já estou acostumado. Conseguiu a classificação hoje, mas a gente não pode esperar a porta ser arrombada e a casa cair para deixar de fazer as observações, como o Reginaldo disse, né? Ele demora para mexer, demora muito. Não é possível que o camarada tem cinco, direito a cinco substitutos do jogo. E é bom lembrar, eu vou repetir aqui: o River é um adversário fraco, sem querer tirar o mérito do Santa Cruz. A gente teve sorte de pegar esse adversário nessa rodada.
Mudou, viu? O Fortaleza
Mudou o quê? Mudou o quê?
terminou na frente do Bahia. Fortaleza e
Por causa de
Sport.
quê?
O jogo.
É bronca do mesmo jeito.
Coitado do esporte também, do mesmo jeito.
E
É
aí
madeira do mesmo
mudou.
jeito.
Botafogo da Paraíba e Bahia.
Então a gente pode pegar o Bahia, no caso.
Mas eu sou mais Botafogo.
Aí vocês pediram, né? Nino Paraíba e Fabiano, vocês vão ter.
Pronto,
Não,
pronto.
não, porque
Podemos ter.
Léo Moura vai classificar o Botafogo da Paraíba contra o Bahia.
Olha, veja só, mestre. Veja só. Tio Chico, eu não o contrataria. Na opinião minha. Mas eu dou a mão à palmatória. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu acho que ele está fazendo um muito bom trabalho no Santa Cruz. Agora, ele tem essa questão do conservadorismo dele. Ele trabalha numa zona de conforto, não é? E ele tem umas insistências e umas inversões que só ele entende. Veja, antes da pandemia, ele forçou o Pipico. Ele utilizou Pipico em jogos que não precisava no Pernambucano, o que ocasionou uma sobrecarga em Pipico e a gente passou um tempo sem tê-lo. Vocês se lembram disso?
Perfeito. Lembro.
Então, ele faz umas insistências, não é, que não tem necessidade. Pronto, o jogo de hoje, eu entendo a ideia dele de entrar com o Patrick, que seria um cara para ficar mais fixo, o campo é pequeno, jogada por bola aérea. Mas qual foi a jogada de bola aérea que o Santa Cruz fez? Só que ficou alçando bola aérea direto? Não ficou. Não ficou. Se você tem Jeremias, que estava crescendo de produção, por que você não botar Jeremias no lugar de Maicon Félix? Ele
E
poderia fazer essa função
pelo que
melhor.
apresentou hoje quando entrou, a não ser que Jeremias tenha faltado a um treino, não tem
Exatamente.
explicação para
Exatamente.
Patrick e Maicon Félix entrarem e Jeremias está no banco.
Exatamente. Exatamente.
A única explicação é
Então são
teimosia
essas
de treinador.
coisas, são essas insistências. É teimosia de
A única explicação
treinador.
é essa.
Agora, como ele está ganhando, aí a torcida vai deixar para enxergar quando o time perder, quando o time for desclassificado, porque a tendência é que o Santa Cruz não seja campeão da Copa do Nordeste, não tem time para
Não
isso,
diga
pode
isso, não
acontecer.
diga isso. O Bahia está
Mas
tremendo com essa possibilidade de enfrentar Santa Cruz. Na Bahia, né?
Quando
Ui!
ocorrer, aí a turma vai enxergar isso. Mas essas insistências, essas modificações, essas alterações dele, de há muito tempo vem ocorrendo. Eu me lembro de uma partida com o Salgueiro, que a gente jogou contra o Salgueiro, se eu não me engano, e a gente jogou logo depois com o Botafogo da Paraíba.
Isso.
E ele usou Pipico contra o Salgueiro. A gente já estava lá na frente, no Pernambucano, não tinha necessidade. Ele botou o time titular no Campeonato Pernambucano, quando a necessidade da gente era classificar na Copa do Nordeste. Então, assim, ele tem essas visões e muito cristalizadas, ele não abre mão. E aí a gente fica até pensando o seguinte: pô, o cara reclamava que não tinha reforço. Tem reforço, o cara não usa. Ele levou o Paraguai hoje. A gente não sabe se esse cara é bom, se esse cara anda em linha reta, não sei. Por que ele não bota o cara para jogar? A informação que a gente tem é que no treino o cara é bom. O cara tá destroçando no treino. Chega na hora do jogo, o cara não bota, é pra botar Michael Félix. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo.
Eu, veja só, na minha visão, que é limitada, eu vi um River com contratações novas, desentrosado, assustar mais do que o Santa Cruz no jogo. Jogou um pouco melhor do que o Santa Cruz.
E é verdade.
Entendeu?
E é verdade. Sem
Isso
querer
que me
bancar aqui
deixa.
o corneteiro, é verdade.
Agora também
Rafael.
nesse aspecto aí, pô, o time que joga sem preocupação. O Santa Cruz é que tinha a perder alguma coisa hoje. Entendeu?
Não,
Eu
é.
acho que
Tem esse aspecto também.
isso tem esse aspecto, entendeu? Tem esse aspecto. Quem tinha que perder algo a perder hoje era o Santa Cruz. Então, os caras entram pensando, porra, mas se a gente não. O outro lado não, cara. O outro lado os caras estão estreando, os caras estão jogando contra o Santa, os caras estão e vão jogar e vai para cima. Se perder, perdeu, a gente já é lanterna mesmo.
Olha, então no
Então,
dia que
eu
a gente
acho que
entrar
pesa.
tranquilo, o Michael Félix vai acabar com o jogo.
Não, aí não tem tranquilidade, é só se a gente tomar um chá de Ribotril, né?
O que é que eu quero saber de vocês agora? Professor Reginaldo Cabral, Rafael
Confrontos?
Monteiro. E não, primeiro a gente vai falar sobre melhor em campo. Quem foi o melhor em campo para vocês hoje? Deu para escolher alguém?
Rapaz,
tem que ser de Santa Cruz, é?
De preferência.
Eu vou de Paulinho porque ele fez o gol, mas não merecia. Totti de novo, muito regular.
Totti de novo, é,
Totti
exatamente.
de novo mantendo o nível. Eu vou de Paulinho porque Paulinho fez o gol, que furou até a rede.
É, fiquei sem entender. Eu digo, tem alguém maconhado aí, porque o cara tá comemorando. Eu tô vendo a bola do lado de
Pois
fora.
é, até Haroldo Costa, que ele não tinha
Pô, e
visto o
Haroldo
gol,
Costa.
ele não tinha visto o gol. Quando ele viu o gol, ele parou e falou. Então,
Não dá nem pra culpá-lo por isso, porque deu a impressão de que não foi gol, não.
pois é, eu acho
Porque a
que.
bola saiu longe
Foi.
da barra.
Eu acho que ele só deu porque Paulinho saiu gritando, porque senão. Então, o melhor em campo é o Paulinho por conta do gol, porque. Tá osso para escolher alguém hoje.
Eu vou de Totti de novo.
Totti, eu dou a ressalva aí, porque ele manteve o nível, apanhou demais, mas eu vou pro
Ah,
Paulinho
é uma
porque fez o gol.
disposição impressionante, Totti.
Verdade.
É
Eu
impressionante.
escolho o Totti também. Eu
Impressionante.
escolho o Totti também. Ele continue nessa vibe.
É terminar o
Agora
jogo.
apanhando um pouco menos também, né? Porque senão ele chega sem perna, mano.
Terminar o jogo e disse assim: ó, Toto, tem um hectare de cana pra gente cortar. Ele topa, é o bicho é disposto demais.
É disposto, é verdade.
E você, Maurício?
Então a gente escolhe Totti. Olha, é difícil demais. Eu vou escolher Totti, não por uma grande partida que ele fez, mas pela disposição em campo.
Pronto, pronto, é isso
Boa, boa.
aí.
Mas realmente, nosso time hoje, mais uma vez, esteve abaixo do esperado. Pior em campo, quem vocês escolhem? Escolhe.
O troféu Lambedor. O troféu Lambedor da. Lambedor da
Dantas Barreto.
É para o Altão, que não consegue correr em linha reta.
Patrick, lá do Bob Esponja.
Patrick, meu Deus do céu, que é isso, cara? Pelo amor de Deus. É muito ruim.
Fraco de verdade.
Nossa, não, e, não só... e por aí você tira, né? As bolas que ele teve a oportunidade, se é um outro jogador, se é um extremo, um jogador de velocidade, um jogador que dá assistência, ele não faria o que Patrick fez. Porque as oportunidades que ele tentou chutar a gol era justamente para dar passe. Ele tentou, duas, três bolas que ele pegou, ele tentou chutar quando o companheiro estava sozinho.
Patrick é o tipo de jogador que o zagueiro não precisa marcar, pô. Ele dá confiança à zaga.
Porque a natureza não... marca, né?
A natureza marca ele.
A natureza marca.
Hoje ele
parece que vai ter uma unanimidade, né? Olha, Nelson mas Rodrigues dizia também. Que toda unanimidade é burra, mas eu não tenho como discordar de Reginaldo e de Rafael, não. Eu também escolheria Patrick. Apesar...
Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa.
Fica aí.
Fabiano jogou.
Misericórdia.
Porque olha, se Fabiano jogou e Patrick foi o pior em campo...
Não, mas é porque
meu amigo,
Fabiano ainda toca em bola.
É pior do que dar na mãe.
Fabiano ainda toca na bola. Agora, Maurício, você está fazendo uma pergunta muito difícil. A gente escolheu entre Fabiano... Pá. E Patrick, de fato, é uma pergunta difícil.
Não sabe nem brincar, pô.
O problema de Patrick é que tem jogador que quando tá sem a bola, ele tá pensando no jogo. Mas quando a bola tá com o pé, o raciocínio vai embora. Pronto, o Patrick lembra esse tipo de jogador.
E agora a gente falando de Patrick e Fabiano, eu me lembrei de um aspecto do primeiro tempo que a gente jogou capenga, né? A bola não ia pela esquerda de forma alguma.
Fabiano joga de que lado?
Apesar de o gol ter saído de uma bola que Fabiano cruzou errado e sobrou ali na frente da área e Maicon Félix arrumou para Paulinho, eu acho que só teve isso que foi feito por ali.
Rapaz, a bola foi gol e tu disse que o cara cruzou errado.
Não, cruzou errado.
Vamos tesourar menos. Não, não. Ele pensou em tudo desde o começo, deu certo.
A nascente do gol foi no pé do cara, pô. Dá o crédito aí, né?
Vocês estão mal demais, pô.
Então, melhor em campo.
Eu tô com medo de morder minha língua aqui no final desse programa. Jesus. Não cair doente.
Então, melhor em campo a gente vai de Totti e pior em campo a gente vai de Patrick, não é isso?
É.
Yes.
Exato.
Agora. Vamos falar aqui um pouco sobre como ficou a classificação do nosso grupo, né? Que pra gente é o que, na verdade, importa, já que a gente vai pegar adversário do próprio grupo.
É, o grupo dos 14, né?
É, três clubes com 14 pontos.
Confiança 14, Ceará 14 e Vitória 14.
Então a gente ficou com Confiança em primeiro lugar, com 14 pontos. Mas com uma vitória a mais do que Ceará e Vitória, não é isso?
Isso. Quatro vitórias.
Ceará em segundo lugar, 14 pontos também, 3 vitórias e saldo de gol de 6.
O saldo de gols foi igual, agora porque...
Igual.
Ele fez
o
ataque
pro...
foi mais positivo.
Isso, o gol pro do Ceará foi 15.
Isso.
E o Vitória fez 11.
Fez 11.
Santa Cruz em quarto lugar com 13 pontos. 4 vitórias, uma vitória a mais do que o Ceará e o Vitória.
Vitória, isso.
E saldo de gol de 2.
Agora veja.
Fizemos 8 gols até agora.
O Confiança.
Levamos 6.
O Confiança, ele aproveitou muito o início do campeonato. Se você for pegar a tabela do campeonato, você vai ver que o Confiança teve nos seus primeiros confrontos os times piores do outro grupo. E os últimos confrontos com os times maiores. E você pode ver que nos últimos confrontos o Confiança pontuou muito pouco. E no início foi que ele deu a arrancada. Porque ele pegou Frei Paulistano, né, CSA, essas coisas, ele fez pontos de início, fez uma gordura, e do meio para o final do campeonato, foi quando ele começou a pegar os times mais taludinhos, ele pontuou muito pouco. Então é
E
um
perdeu o
time.
treinador também, né?
É dos adversários que tem, é o for o melhor para você pegar. Esse time é muito ruim.
Perdeu o treinador, né? Que o Daniel Paulista foi para o Sport.
Agora
Agora bem, isso
é um
mostra.
time, é um time que marca igual o Santa Cruz, viu? Ele marca lá atrás. Ele deixa o time com a
Isso.
bola. Ele marca a
Ah.
marcação dele, as linhas dele são muito baixas.
Pelo que eu estou vendo aqui, o Vitória da Bahia, o Bahia e o Fortaleza, eles têm as melhores defesas, com apenas 5 gols sofridos. Em seguida vem o Confiança e o Santa Cruz também, com 6 gols
Com
sofridos, né?
seis
Um
gols
gol a mais.
sofridos.
Então, vai ser um duelo um pouco equivalente aí da defesa, só que eles fizeram 11
Eu
gols
acho.
e a gente fizemos 8. Nós fizemos 8.
Eu acho que vai ser dos times que nós poderíamos enfrentar, o que dá mais jogo foi o que a gente pegou. O que torna a classificação da gente
Mais possível.
mais possível. Isso. Foi o que
Agora
a
vê
gente
como o
pegou. A gente
futebol é
pensou.
irônico. Futebol é irônico. A gente vai pegar o primeiro colocado do grupo e é o melhor time que a gente poderia pegar.
Porque, veja,
É verdade.
Veja,
Ironia.
os
O Ceará
deuses
tem
do
um.
futebol estão conosco.
O Ceará tem bons jogadores, tem um bom time, mas é um time ainda em arrumação. O time do Ceará.
Isso.
Eu acompanho muito as rádios do Brasil. O time do Ceará é um time ainda desarrumado. Desarrumado. Então, não está no status de Fortaleza e de Bahia. E o Vitória é um time arrumado taticamente, mas não é um time que tem uma força técnica tão grande. Então, assim, mais que uma camisa, né? Então, assim, dos times que a gente poderia pegar, o Confiança, de fato, é o mais agradável.
E pensando mais além, se conseguir passar pelo Confiança, eu tenho uma folha paga aí, tranquilo, porque é quase R$ 400.000 de premiação, né? Se passar.
É um
É,
excelente
isso.
incentivo. E a gente vive numa pobreza franciscana, né? Então, daí
E
é
já
uma coisa.
seria em curto período, né? Porque assim, para o Santa Cruz receber o dinheiro da cota da Copa do Nordeste, ele teria que jogar a última fase. Jogou. Então, vai receber. E ainda ganhou a premiação da classificação de hoje. Se ganhar sábado, se conseguir passar sábado, já entra mais outro dinheiro. Então, haja desconto aí. Agora
E
me chama a
ainda temos
atenção.
o. Diga, Francisco.
O que me chama a atenção, desculpa até interromper, Maurício, o que me chama a atenção é a disparidade entre os grupos. Veja só. O Confiança, com todas as limitações que Reginaldo reiterou, foi o primeiro, com 14 pontos. Três clubes com 14, né? A gente viu aqui. E o Santa Cruz com 13. Vamos para o grupo A. Bahia e Fortaleza com 17. O Sport, que foi o último classificado, com 10. Eles abriram 7 pontos do Sport. Foi o último classificado. O que mostra que Bahia e Fortaleza no Nordeste é como se fosse o Flamengo com relação aos outros clubes do Brasil, né?
Tá
Eles
demais.
estão num patamar Fortaleza. Olha, eu não me conformo com Fortaleza nesse patamar, não, com todo respeito aos cearenses. Até pouco tempo atrás, Fortaleza estava na Série C e todo ano
Seis anos
se
seguidos.
engasgando.
Seis anos
Oito, não?
seguidos era descla... É, oito, não foi?
Oito
É,
anos na
fazia
Série
melhor,
C.
fazia toda vez fazia a melhor campanha na fase de classificação e era eliminado no último jogo com o Castelão lotado.
E hoje, até em questão de estrutura, não é só a equipe em campo, não.
Não,
A questão
estrutura.
de
Estrutura.
estrutura está muito à frente do Santa Cruz,
É,
infelizmente.
o Fortaleza
Mas
e o Ceará.
isso.
O Ceará é o segundo ano que fecha em superávit.
Isso só nos mostra o quanto precisamos da aprovação da reforma e de novas cabeças, novos pensamentos, novas ações dentro do Santa Cruz.
É verdade.
Porque é possível para nós também.
Ah, com certeza é. O Santa Cruz é o clube do Brasil que tem o potencial mais reprimido.
Isso.
Podem ter certeza. É. O potencial mais reprimido, pouco aproveitado, é o Santa Cruz.
O Santa Cruz é um case, porra, que não existe. O Santa Cruz é um clube que é como se fosse um supermercado que oferecesse um produto ruim e ainda tem comprador.
É verdade.
Veja, analise o Santa Cruz. É um clube terrível. Em termos de clube, é terrível. O Santa Cruz não existe. Em termos de clube, o Santa Cruz não existe. Né? E o produto que o Santa Cruz tem para oferecer, que é o futebol, é o da pior qualidade. A gente frequenta há 4 anos o pré-sal do futebol brasileiro. E ainda tem consumidor.
Só um adendo em relação ao marketing do clube. É só um minutinho, tá? Que
não, não.
Foi gerada uma ação hoje, né? No qual o torcedor ele pode colocar a sua imagem na arquibancada com um boneco, né? Então, para mim, foi uma bola dentro. O sócio ele tem desconto, né? Se eu não me engano, ele paga.
Eu vou chegar junto, viu?
Eu também, com certeza. Minha carinha aí.
Vou querer meu bonequinho. Ao final da ação, o bonequinho volta pro dono. E eu vou querer meu bonequinho aqui.
Eu vou ver se eu coloco seu Manuel aí, seu Manuel Tricolor, né? Meu pai.
Grande seu Manuel.
E aí eu achei
frequentador
legal.
Frequentador assíduo da Ceasa.
Isso mesmo. O dependente, o sócio é R$49,90. E o não sócio é R$89,90. Então vamos tentar chegar junto aí. Se puder.
Eu fico imaginando. Determinadas qualidades de bonecos. Eu me recuso a falar, né? Mas assim, eu fico só imaginando.
E não rola em voodoos, viu? E não rola em voodoos, botar boneco lá e alfinetar.
Não, sim. Eu achei a ação bem legal, viu? A gente tava metendo o pau no marketing do clube um tempo desse, até um dia desses aí, mas eu achei uma ação bem legal.
Nem se compara a vender ovos, né?
Ah, isso nunca. Não, essa ação de marketing inovadora.
Inovadora? Qual clube pensou nisso? Galinha. Qual clube pensou nisso?
Ovos de
é inovador.
Cinco galinha e construir um CT só da cabeça de um gestor futurista para imaginar uma coisa dessa.
O mais inovador ainda, Francisco, era criar as galinhas no CT.
É porque aí você vai pegar o produto da fonte, né?
Isso mesmo, então por isso que é inovador.
Eu tive que ouvir de piada de rubro-negro por causa dessa ideia maluca. Não,
a gente já veio sofrer do bolo do rolo.
Eu vou, eu aí, sei não.
A gente sofreu do bolo do rolo, aí passa para o ovo, meu irmão. Esse Santa Cruz é uma piada.
Mas, dando a pincelada mais sobre essa questão dessa ação, eu pediria à torcida, a quem está ouvindo a gente, se você puder, é lógico, tem gente que está nessa crise, perdeu o emprego,
exato.
Teve o salário cortado, não está podendo gastar dinheiro com nada, mas se você puder, chegue junto, vá lá, dê a sua ajuda, a sua contribuição. Ah, Maurício, mas eu não ajudo porque essa gestão... mas essa gestão vai passar e o nosso clube vai ficar. Então... vamos lá, ajudar. Eu vou. Vai estar lá o bonequinho de Maurício e vai estar o bonequinho de Dona Luísa, minha pirrototinha. Vou botar ela também.
É isso aí.
Pronto, muito bom.
Agora, pessoal, vamos inaugurar um quadro aqui no podcast. Inicia-se hoje o quadro Voz da Beberibe, que é um quadro onde os nossos ouvintes vão poder mandar áudios comentando sobre o jogo, falando sobre os aspectos do Santa Cruz. Vamos lá ouvir o pessoal?
Vamos lá.
Vamos agora.
Boa noite, ouvintes do podcast Beberibe 1285. Eu queria saber se o Santa tem alguma possibilidade de título, já que os confrontos do mata-mata nos beneficiou, né? A gente estava praticamente pegando um Vitória Ceará de uma hora para outra, Confiança empatou e Santa Cruz e Confiança. se com esse adversário de menos tradição, o Santa Cruz tem chance de buscar uma melhora no decorrer da competição e visar um título? É essa a pergunta que eu quero que vocês respondam no podcast.
Alô, podcast Beberibe 1285, aqui é o Gerailton, direto de Londrina, Paraná, passando só para dizer que foi muito boa a classificação, o time fez o suficiente para se classificar, não se arriscou, administrou o placar, o campo pesado, gramado alto, as condições não eram as melhores, o time já tinha vindo de um clássico no estadual. O objetivo era classificar, classificou e classificou bem, porque o confronto foi o melhor possível, fugindo de dois times de tradição, de camisa, que era o Ceará e o Vitória, com possibilidade muito grande agora de ir à semifinal. Vamos à hora de descansar, de se cuidar e colocar o que a gente tem de melhor em campo. Com certeza...
Pronto, pessoal, é isso aí. Nossos ouvintes deram suas opiniões e vamos aí nos despedir, a gente fechar o pod. Rafael, suas considerações finais, seu até logo.
Ah, não tem coisa melhor do que ir dormir tranquilo depois de uma vitória, uma classificação. Agradeço aos novos amigos aí por esse podcast maravilhoso, pedir para que todos aqueles que nos ouvirem, por favor, compartilhem, que essas vozes cheguem até onde não se possa imaginar. Saudações corais, um grande abraço e vamos com confiança para cima do confiança. Um grande abraço.
Professor Reginaldo Cabral, seu até logo.
Vamos lá, né? Agradecer aí, dizendo que esse podcast serve para tudo, a gente já disse, né? Dor de dente, dor de ouvido, constipação, menstruação atrasada, febre, dor de cabeça. Podcast bom, legal, galera boa, diversão. Falando de coisa séria, mas de uma maneira divertida. Compartilhe, né, com os seus amigos. É mais uma opção, é um podcast feito para tricolor e por tricolores, né? E esperar melhores dias para o Santa, né? Acho que a gente está cumprindo as nossas metas. Pode até não estar sendo da melhor forma, mas está cumprindo. E vamos nessa.
É isso aí. Descontração, professor. A gente está recebendo as críticas. E quando eu falo críticas, não são negativas, são positivas dos nossos ouvintes. E está tentando trazer aí essa descontração para o nosso pod.
É verdade.
Francisco de Assis, seu até logo.
Olha, descontração tem limite. E por isso eu vou falar sério aqui. Patrick vai calar a boca dos senhores no próximo jogo. Vai calar a boca dos senhores, certo? Que criticaram ele aqui. Eu não fiz nada disso. Escolhi ele pior em campo na influência de vocês. Bom, mas falando sério, realmente, eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do podcast. A gente meteu o pau no Santa Cruz, porque ele poderia ter jogado muito melhor do que jogou, mas a classificação veio, o dinheiro vai entrar na conta, certo? É uma preocupação, pelo menos, nesse clube de pobreza franciscana, como o Reginaldo falou. Então, é pegar o confiança e vamos lá, seguir o mais longe possível na Copa do Nordeste.
Beleza, então, pessoal. Vamos encerrar aqui o pod. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência de vocês. Ouçam, compartilhem, sigam a gente aí nos agregadores. E Deus abençoe cada um de vocês e viva o Santa Cruz Futebol Clube.